Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara de Divinópolis para esta audiência pública solicitada pela Comissão Permanente de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. O tema da audiência pública: discutir a situação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Divinópolis, o DIVPREV, tratando inclusive de questões como gestão, ajuste fiscal e garantia dos direitos dos segurados ativos, aposentados e pensionistas atuais e futuros. A comissão aqui representada pelo seu presidente, vereador Edson Souza, e também o secretário vereador Ademir. Em plenário, acompanhando a audiência pública, já se encontram da minha esquerda para a direita no plenário vereador Cleitinho, vereador Sargento Elton, vereador Zé Luiz da Farmácia, vereador Negro do Buriti e vereador Josafá. Gostaria de convidar algumas pessoas, representantes de entidades que foram selecionadas para participarem da mesa, já que trariam questionamentos ou informações pertinentes à área que representam. Então, convido para que faça parte da mesa quem está aqui representando o Instituto DIVPREV. O representante do DIVPREV se encontra presente em plenário? Rejane? A superintendente, então, da DIVPREV, vereadora Janete também, já conosco em plenário para acompanhar. Gostaria de quem vai estar representando o Sintende, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal de Divinópolis. A presidente também estará conosco. Um representante do Sintran, Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Doutor Gigante, que está a caminho também. Ah, ela já está conosco, Flávio. Que bom. Doutor Gigante já está. Um representante do Conselho do DIVPREV, no caso o presidente do Conselho, Darli Salvador, também está conosco. E há algum representante da Prefeitura de Divinópolis para fazer parte da mesa? Presidentes dos outros conselhos do DIVPREV, fiscal e administrativo, estão presentes? Osmundo Santana? Pode vir também, só que no momento oportuno os conselhos deverão dividir então um tempo entre si, dali que realmente eu não tenho como, dentro da nossa programação, abrir para todos. Se os questionamentos forem os mesmos, não justifica duas falas do conselho.
Eu represento um conselho de junta de recursos e ele totalmente distinto, são coisas distintas.
Pode vir, Osmundo. Acho que se tem informações a contribuir, o presidente da comissão não terá objeções. Lembrando que esta é uma composição de mesa, mas que em determinado momento a fala será aberta para todos os que estão no público fazerem os seus questionamentos também. A composição é quase simbólica, já que a audiência pública ela prevê a participação de todos que aqui estão presentes e assim tiverem e assim manifestarem interesse. A partir deste momento, então, vou convidar o vereador Edson Souza, como presidente da Comissão Permanente de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, para que faça o rito formal de abertura dos trabalhos.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Seja bem-vindo para que possamos, dentro do princípio da moral e da razão, debater mais uma das expressões daquilo que nos faz como sociedade. Eu queria agradecer a presença de todos os vereadores, da vereadora, e tenho certeza e sairemos aqui com mais responsabilidade, com mais conhecimento, para que possamos resolver e buscar aquilo que alimenta a alma humana, que é a utopia de uma sociedade mais justa, ética e transparente. Queria colocar em votação a reunião da ata anterior. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários que eles são necessários. Aprovado. Passo a palavra para o secretário para que faça a leitura de praxe da referida audiência.
Requerimento número 143 de 2017. Excelentíssimo senhor Adair Ataviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, os vereadores que o presente subscrevem, membros da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal de Divinópolis, em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno e atendendo ao pedido do ofício 01 de 2017 em anexo do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal do município de Divinópolis, Sintende, MG, requerem a Vossa Excelência que sejam convocados uma audiência pública para o dia 12 de 9 de 2017, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para discutir e deliberar com a gestão da DiviPrev e a atual administração municipal sobre o planejamento e a execução do plano de ação de enfrentamento da crise, ajuste fiscal e a garantia dos direitos dos segurados ativos, aposentados e pensionistas atuais e futuros. Ofício 001 de 2017, Sintende, Minas Gerais. Assunto: solicitação de audiência pública urgente sobre o DiviPrev e a garantia dos direitos dos segurados ativos, aposentados e pensionistas. A diretoria colegiada do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal do município de Divinópolis, Sintende, em nome da categoria dos trabalhadores de educação municipal de Divinópolis, vem por meio deste solicitar dos vereadores da Comissão Permanente de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, a convocação dos servidores municipais segurados, ativos, aposentados e pensionistas do DiviPrev e as autoridades responsáveis para participar de audiência pública a ser realizada dentro de 30 dias do recebimento dessa solicitação. Sugerimos ser realizada numa noite no horário das 19 horas às 21h30 horas, na Câmara Municipal, com o objetivo de discutir e deliberar assuntos da gestão do DiviPrev e da atual administração municipal sobre o planejamento e a execução do plano de ação de enfrentamento à crise, ajuste fiscal e a garantia dos direitos dos segurados ativos, aposentados e pensionistas atualmente e no futuro. Lilian da Consolação, M.T. Torres e Maria Aparecida de Oliveira e Sueli Maria Meireles, pela diretoria colegiada do Sintende. Esses foram os convidados. Ao Instituto de Previdência de Servidores Municipais de Divinópolis, DiviPrev, ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal de Divinópolis, Sintende, ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste, Sintran, ao excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado e todos os vereadores desta casa. Gostaríamos também de ler alguma justificativa. Divinópolis, 12 de setembro de 2017. Senhor vereador Odair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Nesta. Senhor presidente, o vereador que a presente subscreve, vem por meio destas comunicar a Vossa Excelência, demais vereadores e a todas as pessoas presentes nesta audiência, na oportunidade de justificar a minha audiência na reunião que acontecerá hoje às 19 horas, por neste dia já estar com compromisso previamente agendado. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Vereador Adair Otaviano de Oliveira. Divinópolis, 12 de... Ofício número 20, 2017. Divinópolis, 12 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores da Municipal nessa cidade. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem através deste comunicar que não será possível o seu comparecimento nesta audiência pública, marcada para hoje, dia 12 de 9 de 2017, para discutir sobre a gestão da DiviPrev, por estar com o compromisso agendado anteriormente. pelo exposto acima, pede que seja justificada a sua ausência na reunião citada. Sem mais para o momento, desde já agradeço antecipadamente. Vereador Roger Viegas. Ofício número 96 de 2017. Assunto: justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor, com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste justificar a minha ausência na audiência pública designada pela Comissão Permanente de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, a realizar-se no dia 12 de 9 de 2017, às 19 horas. Haja vista um compromisso de agenda inadiável, anteriormente assumido. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Raimundo Nonato Ferreira. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário, vereador Adelir. Dando continuidade ao nosso trabalho, passo a palavra para o cerimonial. Sr. Silvio França.
Bom, neste momento, vamos explicar como que vai funcionar a audiência pública para que todos possam participar da melhor forma possível. Em um primeiro momento, teremos uma apresentação técnica de um atuário especialista da área, até para contextualizar melhor a preocupação daqueles que solicitaram a audiência pública. Na sequência, as entidades representativas das categorias envolvidas terão tempo destinado a elas para que possam também apresentar os seus questionamentos. No próximo momento, a palavra então será franqueada ao público presente. Aqueles que desejam se inscrever podem erguer o braço, que a Daniela, que é funcionária da Diretoria de Comunicação, ela vai recolher os nomes de vocês, a entidade que representam, ou o bairro do qual, qual setor da prefeitura, enfim, uma identificação que vocês acharem que seja conveniente de fornecer para se inscrever e fazerem as suas perguntas. Na sequência, os vereadores apresentarão os seus questionamentos e, ao término, o Instituto DivPrev trará as respostas a partir das perguntas que forem formuladas. Encerrando a reunião, a comissão dará os devidos encaminhamentos. Dito isso, eu convido então o atuário da RTM, o especialista da área, Tiago Silveira, para fazer a sua explanação. Seja bem-vindo, Tiago.
Oi, tá. Pessoal, boa noite. Eu vou tentar fazer aqui, ser o mais breve possível. Algumas pessoas já conhecem parte dessa apresentação e eu vou tentar levar um pouco da técnica atuarial para a gente começar a falar na mesma língua, tá? A ciência atuarial é uma ciência bem complicada, mas vamos tentar tirar essa complicação e pelo menos aproximar o nosso entendimento com as demandas de todo mundo. Oi. A gente está falando aqui da questão atuarial. E a gente, o grande impasse que aconteceu foi na questão do DEST. Então, a gente fez uma avaliação atuarial. O que é uma avaliação atuarial? São cálculos, que a gente chama de cálculo atuarial, que ele utiliza de dados. Quais são esses dados? Seria a legislação do MPS, a legislação a gente tem quais são os benefícios concedidos, a forma de concessão. A gente também tem um custeio dos benefícios que está na legislação. A nota técnica atuarial, nessa nota técnica atuarial a gente brinca muito que é uma receita de bolo. A gente tem ingredientes na receita de bolo, em uma receita. Na nota técnica também tem. Só que os ingredientes que tem na nossa receita de previdência são premissas e hipóteses. Tá? Por exemplo, como que eu vou adivinhar que um servidor vai continuar sobrevivendo? Existe uma hipótese de sobrevivência, que é a tábua de sobrevivência do IBGE. Tá? Qual que é o salário que o servidor vai chegar ao benefício? Também existe uma hipótese de crescimento salarial. E assim tem outras hipóteses. plano de custeio que está dentro da legislação, o patrimônio da RPS, que seria as aplicações que foram acumuladas durante algum tempo, e os dados cadastrais. Os dados cadastrais é a parte a mais importante da avaliação atuarial. Ela é o que difere um município do outro. Às vezes você tem um mesmo município do mesmo tamanho de Divinópolis, mas tem realidades atuariais diferentes. E aqui está a parte mais importante, tá, gente? Que a gente, a partir dos dados cadastrais, a gente mensura todos os valores. Como que funciona no sistema previdenciário do RPS? Ele é uma máquina que entra as aplicações, as contribuições, né? Em primeiro momento sai a despesa administrativa, depois o restante vai para o mercado financeiro. É aplicado, esse mercado financeiro realimenta essa máquina com rentabilidade. Por isso que a gente tem um sistema capitalizado. Ao final sai pagamento de benefício. Outro conceito muito importante no mundo atuarial é reserva matemática. Não confundir reserva matemática com reserva financeira. São duas coisas distintas. Se tiver algum contador aqui, reserva matemática é a mesma coisa de provisão matemática. É um valor futuro incerto. Por isso que a gente utiliza de premissas, para a gente mensurar esse dado incerto do futuro. Então a gente define como o compromisso líquido do plano com os seus segurados. A partir do momento que o segurado vai contribuindo, ele vai adquirindo direito. Ao mesmo tempo, o RPS adquire obrigação com aquele segurado, seja ele ativo, aposentado ou pensionista. E na prática, então, o valor da reserva matemática é o que deveria ter aplicado para dar conta de pagar todos os benefícios futuros dos futuros aposentados e dos atuais aposentados e pensionistas. E nós temos três situações do sistema previdenciário, que quando a gente tem uma obrigação maior do que o patrimônio, a gente tem déficit atuarial. Não confundir déficit atuarial com déficit financeiro. São duas coisas diferentes. Déficit financeiro é quando as contribuições estão aquém das despesas. Déficit atuarial é no futuro. Nós temos o dinheiro aplicado, mas esse dinheiro aplicado frente às obrigações futuras será suficiente para pagar todo mundo? É isso que a gente está discutindo aqui. A outra situação é o equilíbrio, que é a situação perfeita. Quando a gente tem o mesmo valor de patrimônio equivalente às obrigações. Esse é o perfeito. E tem uma terceira situação que ela é tão boa quanto, mas nem tanto. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas tem o superávit, tá? Que é quando a gente tem um patrimônio maior do que a obrigação. É uma situação excelente também. Mas tem algumas ponderações que eu não vou estender aqui. Algumas formas de redução do déficit atuarial. Nós temos basicamente duas alternativas. Ou a gente aumenta o patrimônio constituído. A gente pode aumentar como, nesse momento? A gente pode, o município, de uma certa forma, pode aportar bens que eu falo, imóveis, direitos. Direitos seria o quê? Alguma parcela de dívida ativa, pode fazer uma mensuração e destinar parte dessa receita para o RPS. E outros bens de qualquer natureza. Tudo dentro da lei. Esse é o primeiro momento. Geralmente, essa não é a melhor hipótese no primeiro momento, porque isso demanda muito tempo também, né, para ter que avaliar muita coisa. A segunda alternativa é o quê? A gente tem que diminuir o passivo, diminuir a provisão matemática ou reserva matemática. Como que a gente consegue diminuir isso? A gente pode diminuir através da melhora da compensação previdenciária. Compensação previdenciária, para quem não sabe, é a contribuição que foi para o INSS, que quando esse servidor traz para o regime próprio, ele pode compensar. Essa contribuição volta para o regime próprio. A gente pode melhorar isso. Ou a gente pode também fazer um recadastramento, que está até em execução, que é o censo previdenciário. Por quê? A partir da informação é que a gente mensura o valor das obrigações. Por exemplo, se o servidor não informa que tem um cônjuge, eu como atuário não vou saber que esse servidor tem a possibilidade de gerar uma pensão. Ele não trouxe informação para mim, eu vou, a partir do momento que aquele servidor morrer, para mim, o benefício dele pararia. Mas ele vai aparece o cônjuge dessa pessoa, com direito. Então, o benefício dele demora mais tempo a ser pago. Aí costuma acontecer os déficits atuariais, que são a gente não conseguiu mensurar no momento certo, ou no montante correto. Uma outra coisa que aí a gente tomou por conhecimento nessa semana foi o crescimento salarial, que aí eu vou falar mais à frente. Porque o plano de carreira do município. Isso aí que eu, a gente tem, a gente utiliza algumas premissas que a gente percebeu que essa premissa que a gente está utilizando está aquém do município. Aí eu vou mostrar mais na frente. E a outra possibilidade também é um concurso público. Concurso público por quê? A metodologia utilizada para a mensuração das reservas matemáticas, o concurso público, ela age de, positivamente. Em primeiro momento, o patrimônio aumenta, no primeiro momento. A classe também tem um passivo, que aumenta, mas no primeiro momento aumenta o patrimônio. A gente tem uma outra questão técnica, que eu não vou entrar aqui nesse método agora, que também contribui, que aumenta a contribuição relativa que vai para a reserva matemática. Essa que foi os ingredientes da nossa receita, as hipóteses que a gente utilizou. Taxa de juros, aqui essas taxas que a gente está falando, que são reais, tá? Não tem inflação aqui não, a inflação já está incorporada. Eu vou chamar a atenção aqui para o crescimento salarial, que a gente utilizou 1%, tá? 1% real ao ano, até o fim da carreira do servidor. E também o crescimento do benefício 0%. Isso aqui é o que nos chamou mais atenção, que a gente, infelizmente, está utilizando uma premissa aquém. Mas essa premissa aquém é o mínimo que o Ministério da Previdência exige que a gente utilize. Aí eu vou mostrar mais pra frente agora para vocês. Aqui são dados que a gente teve para fazer a avaliação atuarial, que ele posicionado em dezembro de 2016. Nós temos 3.600 servidores, mais ou menos, naquele momento. Só que a folha de benefícios sobre a folha de ativos representa 27%. É um percentual alto. Pelo que a gente já percebe. A gente faz estudo de vários municípios, é um percentual alto. A contribuição normal, que a gente chama, do município, é de 24%, que é 11% do servidor, mais 13% da prefeitura, do município. 24% é menos do que isso aí. Então, existe um custo suplementar. Mesmo com o custo suplementar, ele consegue pagar esses benefícios, mas não capitaliza o suficiente que precisa ser capitalizado. É um primeiro momento que a gente tem de alerta. Aqui, eu vou chamar a atenção porque é o seguinte. Por que eu chamei a atenção do concurso público, tá? E também do estudo de crescimento salarial? Esses aqui foram os dados das últimas três avaliações, considerando a desse ano. Se a gente perceber no último quadro, aqui, ó, no primeiro quadro e no último. O primeiro tem o quantitativo. Nós tínhamos 3.800 servidores em 2016, dezembro de 2015, desculpa, ali 2016 é o exercício. E em dezembro de 2016, a gente tinha 3.600 servidores. Agora, se a gente olhar o salário médio, olha só, a gente diminuiu o número de servidores consideravelmente, mas o salário médio aumentou consideravelmente. Então, aqui a gente não teve só a reposição da inflação, a gente teve reposição real. Às vezes, aqueles anuênios, triênios que vocês têm de direito, né? Graças a Deus, a gente tem de direito, os servidores. Mas eu estou chamando atenção porque é um crescimento muito, muito elevado pelo que a gente tem costume de observar. É o que nos chamou a atenção, por isso que eu levei o estudo do crescimento atuarial à tona. Como eu falei, a gente utilizou o crescimento salarial mínimo de 1%, que é o que a portaria do Ministério da Previdência exige, é o mínimo de 1%. Aqui, esse aqui foi o resultado do plano, tá? O resultado do plano, a gente teve um déficit atuarial de 764 milhões, não assusta com números, mas é um número relativamente alto, mas não, eu só conheço um município no Brasil que está em superávit. Tá, então, isso não é problema de Divinópolis, é o problema de todos os municípios do Brasil, mas só para vocês terem ideia do valor. Temos as obrigações, nesse momento, em dezembro de 2016, tinha 322 milhões em aplicações. Só que é o seguinte, teve um período, né, um período que a maioria dos municípios de Minas teve um convênio com o Ipseng. Esse período do Ipseng não havia contribuição. E como é de direito, vocês têm direito de trazer esse tempo para a aposentadoria, existe um período que não foi contribuído. Consequentemente, esse período lá atrás, se a gente trazer a valor presente, a gente fez um cálculo muito grosseiro, gente. A gente só tinha como parâmetro uma folha de abril de 99, trazemos ele até julho de 94, que é o plano real, e consideramos aplicações, as contribuições desse pessoal e considerando a meta atuarial até dezembro de 2016. é um número de 158 milhões de aplicação. Eu até coloquei ali, ó, aplicações tempo de Piceng. Esse número, eu tenho certeza que está subdimensionado, porque parece que teve um convênio desde 88, né? Então, de 88 até 94, eu não tive como mensurar. Então, temos mais contribuições, infelizmente, ficou no limbo. E que também, se trouxesse isso para hoje, nada, o déficit ficaria em 606 milhões. Porém, como eu já levei à tona, teve o crescimento salarial. Aí, onde eu vou chamar a atenção agora. O crescimento, a gente utilizar de 1%, 1% real, digamos que isso aí é 1%. É, ali eu coloquei um servidor hipotético, uma professora, tá? Hipoteticamente. Não estou chamando a atenção para a professora, não. É só uma hipotética, só um exemplo. Se considerar 1% real, o crescimento ao final da carreira vai ser mais ou menos isso. Tá? Aqui todo ano tem 1% real, mas ao final da carreira aquele servidor vai ter um acúmulo do seu benefício, consequentemente ele vai levar isso para o benefício. Porém, o plano de carga salarial de Divinópolis não é só 1%. Nada, a gente teria que utilizar 2%, porque vocês têm um anuênio de 2%. Né? Nós temos um anuênio de 2%, então esse aqui dobraria. E também temos um triênio que leva, na verdade, para o quarto ano de exercício da profissão, de 5%. E aqui eu não levei, nesse gráficozinho aqui, eu não levei os 10% dos 25 anos de carreira. Tá? Mas eu fiz o estudo lá, eu fiz o estudo que dá mais ou menos 2,4% ao ano real. Em vez de 1%, seria 2,4%. Tá? A gente não levamos em consideração o plano da Câmara, só o que a gente viu assim, bem rapidamente. Então a gente tem que fazer um estudo mais preciso desse crescimento salarial. Tá? Esse aqui foi só um dado bem superficial que a gente fez. Se a gente trouxer isso aqui, o crescimento ficaria nessa proporção. Se a gente comparar os dois crescimentos, aqui não dá para ver muito, mas o que eu fiz? Peguei R$1.000, um servidor hipotético, R$1.000 de servidor, nós temos essa diferença, R$1.000 aqui, ó, o servidor de 1% ao ano, ele ficaria, ao final da carreira dele de 25 anos, 1.260. Não estou considerando inflação, só para você ter ideia o número de hoje. Os outros 2,4% ao ano, ficaria 1.920. Nós temos esse período aí, ó, de todos os servidores, nós temos um lapso que a gente não está levando no cálculo atuarial. Infelizmente. Mas por quê? Nós não temos dados suficientes ainda para fazer esse estudo do crescimento salarial. Aí o que eu fiz? Peguei esses 2,4, levei para o cálculo. Considerando aquelas aplicações de 158 milhões e os 2,4, na verdade o déficit ficaria mais ou menos 695 milhões. E nós temos outras coisas também. Por exemplo, nós temos aquilo eu levei só o crescimento horizontal. E tem os crescimentos verticais. O crescimento vertical seria o quê? O aumento. O prefeito, hoje eu estou feliz, vou dar 10% de aumento para todo mundo. Obrigado. Né? Isso é muito bom. Todo servidor agradece. Inclusive eu, se for servidor, agradeceria. Mas se vocês perceberem, vamos supor, acho que teve um aumento, se não me engano, foi da Câmara que eu tive conhecimento, 7,5% mais ou menos. A inflação foi 6,3%. Então, teve 1% real. Mais os 2% do crescimento do anuênio, grosseiramente, em um ano, 3% real. Aí a minha estimativa de 2,4 já ficaria aquém. Então nós temos que fazer dois estudos. Nós temos que fazer um estudo da carreira e nós temos que fazer um estudo do crescimento vertical. Tá? Que isso aí também leva em conta. Uma outra coisa que eu percebi no plano de carreira também é que temos um crescimento vertical em relação às pós-graduações, mestrados, doutorados. Parece que não tem limite. Não tem, pode fazer 10 pós-graduações, pelo que eu percebi, não tem limite. E tem? Tem? Tá, então ótimo. Só uma? É, porque eu vi hoje de manhã, então eu não vi um limite. Então, ótimo. Então já fico feliz. Tá ótimo. Então, isso que a gente. Que eu levo à tona aqui, não é pra gente cortar isso. Não. É só pra gente. Levar isso em consideração, porque o aumento do benefício, do salário, a gente leva isso para a aposentadoria. Vai chegar no momento que isso pode ficar impraticável para o município. Tá? E vai ficar de forma impraticável ao ponto que a recomposição, que seria pelo menos pela inflação, pode a gente nem ter isso. Então, o que eu levo em consideração é que a gente faça um estudo melhor, ou a gente que eu falo assim, a casa, faça um estudo melhor sobre esses crescimentos. Eu acho que a gente tem que ter a valorização sim, mas a gente tem que lembrar que isso vai refletir na Previdência. E a Previdência, de uma certa forma, ela vai. O déficit é do município. E vai chegar num ponto que vai ficar pesado para o município e impraticável. Né? É isso que eu estou levando em consideração. E também os aumentos reais. Tá? Não basta apenas a gente dar um aumento de acima da inflação, que isso vai refletir aqui. Só no cálculo atuarial que a gente vai ver. O rombo vai estar aumentando. E também temos duas opções, na verdade, né? Que é a primeira opção, a segregação de massas, que a gente até levou numa apresentação que eu fiz anteriormente, que a gente, é como dividir esse município em dois. A gente pode fazer um plano equilibrado e um plano financeiro. Esse plano financeiro é no final das contas, ele é de responsabilidade do município, mas talvez ele é mais gerenciável. Só que a segregação de massas não adianta fazer sem um censo previdenciário. Porque a gente pode fazer uma segregação de massa agora, e depois, quando fizer o censo, por exemplo, ver que a realidade era outra. Ele pode facilmente voltar ao déficit, simplesmente para uma atualização da base de dados. Então, assim, é uma possibilidade, nós temos, a lei deixa, só que aqui eu estou só trazendo uma possibilidade que a gente vê como talvez a melhor nos primeiros momentos. Só que o censo vai nos dizer isso, vai nos subsidiar muito bem sobre isso. E aqui é só a segunda parte da lei, da portaria, que fala do plano financeiro. Que a gente divide em dois planos, e o plano financeiro é um plano de extinção. Não quer dizer que o direito está prejudicado, não. É uma forma contábil, uma forma de amortizar o déficit atuarial, que isso está previsto. Tá? E eu tentei ser bem rápido, porque o tempo era curto, tá, gente? Por enquanto era o que eu tenho para falar, mas podem fazer perguntas quando for o tempo.
Conforme o Thiago disse, quem tem interesse em participar da audiência e estar nos acompanhando, basta erguer o braço, que a Daniela vai colher o nome para inscrição, e no momento oportuno podem dirigir perguntas aos integrantes da mesa, que seja para o Instituto de Viprev, que seja para o especialista, que seja para os conselheiros ou sindicatos. Neste momento, vamos passar então aos questionamentos das entidades representativas de classe, que terão 5 minutos prorrogáveis por mais 3 para apresentar aqui as demandas que têm com relação ao Instituto de Viprev. Eu convido então a presidente do Sintende, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal em Divinópolis, Lirian Timóteo, para fazer a sua explanação.
Boa noite a todos, meu nome é Líria, eu faço parte da diretoria colegiada do Sintende, né, a representação dos professores do município. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores presentes, os componentes da mesa e os presentes que estão, né, conosco aqui hoje prestigiando esse evento. Essa apresentação que o Thiago fez, na verdade, eu já conhecia. Né, Thiago? O Thiago fez, se não me engano, em fevereiro ou março desse ano, para mim e mais algumas pessoas que estavam presentes. Né? E quando eu já ficava preocupado com a questão do Diviprev. E quando ele falou, expôs essas questões para nós, me acendeu uma luz vermelha. Me acendeu essa luzinha por quê? Porque eu sou uma contribuinte do Diviprev. E eu fiz as contas, para vocês terem uma ideia, eu fiz a conta hoje. A minha contribuição gera em cerca de R$ 6.815,88 por ano. Então é muita coisa, é um valor, pelo menos considerável para mim, alto, para estar sendo investido, né, para minha aposentadoria, para o meu futuro, e que pode ser que eu não tenha ela na frente. Né? Então, quer dizer, a minha preocupação é válida. Vocês podem fazer o mesmo com o contra-cheque de vocês, né, fazer essa verificação, quanto é? E se eu aplicasse isso, eu tivesse o direito de aplicar isso em outro fundo previdenciário? Né? O risco, tem um risco, sim. E se eu pudesse pegar esse dinheiro, ao invés de mandar para o Diviprev, e colocasse num CDB, num RDB, tesouro direto, aplicasse em outro tipo de investimento? Então, quer dizer, não me sobra opção de escolha a não ser ter esse desconto em folha que é repassado para o DIVPREV. Então, a minha preocupação ela é grande porque a gente tem visto inativos e pensionistas aumentando e os ativos, o número diminuindo. Aposentadorias todo mês. E gente entrando para contribuir? Não tem, né? Nós temos o quê? Contratados. Sou a favor de quê? Concurso público imediato, mas não com o número mínimo de vagas, que é o que eu tenho escutado por aí. É um número grande de vagas. Para vocês terem ideia, são na faixa de 360 professores contratados. Contratados, que contribuem para o INSS, então não entra nada para o DIVPREV. Pensa, esse pessoal mais ou menos aproximadamente com R$ 6.815,88 por ano sendo aplicado no DIVPREV. Então, quer dizer, a nossa preocupação aqui hoje, ela é digna, extremamente digna. Né, trabalhamos 25 anos, para, no caso do magistério, para mulheres, 30 para homens, esperando o quê? Aposentadoria. E aposentadoria digna e de qualidade. Porque não é qualquer tipo de aposentadoria. Inclusive, quando o Tiago apresentou essas lâminas para nós, depois nós questionamos, mas por que salário de 880? Que era o salário mínimo do ano passado, não é mesmo, Tiago? Foi questionado, mas por quê? Nós, professores, não somos de salário mínimo. Nós estamos acima do teto do salário mínimo. Inclusive, nós temos um piso e que o município não respeita. Temos um piso, ganhamos abaixo desse piso. Né? E aí já estão querendo fazer um cálculo da minha aposentadoria para um salário mínimo? Então, quer dizer, hoje aqui a nossa preocupação é exigir o quê? Auditoria para fiscalizar o DIVPREV, tá? O dinheiro do DIVPREV, destituição de toda a diretoria e conselheiros, transparência administrativa e financeira, fim da terceirização em todos os setores da Prefeitura Municipal de Divinópolis e concurso imediato já. Nós exigimos isso, nós queremos isso, estamos aqui pleiteando isso há muito tempo, fizemos essa audiência pública com essa intenção, porque não dá, gente, trabalhar 25 a 30 anos, de sol a sol, todos os dias, inclusive sábados, que acontece muito de nós no magistério, temos que trabalhar no sábado, para depois ficar recebendo uma aposentadoria de salário mínimo. Né? Não é para isso que nós estamos pagando o DIVPREV. Não é para isso que existe a nossa contribuição, que inclusive pode aumentar de 11% para 14%, que pode chegar até 28%. Ora, tive 2% de reajuste. Uma lei que não foi respeitada, que é 8.083. E vão querer aumentar minha alíquota para 14%? Ou até chegar a 28, com o reajuste que nós temos. Então, quer dizer, não é essa a questão da salvação do DIVPREV, aumentar a alíquota de contribuição. Não é essa a questão. A questão principal é uma transparência, fiscalização correta e concurso público já. Obrigada.
Antes de passar a palavra para o doutor Gigante, o Sintran, eu queria fazer uma interdição, uma forma cultural, na palavra da Lília, sobre um fato que ocorreu muito interessante. Uma vez, o cardeal Paul Marcinkus chegou perto do Papa Paulo VI e falou, mas não tem condições. O Banco Ambrosiano está quebrado. A igreja está quebrada. Ele virou para o Papa e falou o seguinte, Santidade, não tem jeito de ministrar uma igreja com Ave Maria. E quando você estuda antropologia, por mais sagrado que seja a atividade, tem o plano econômico lá no fundo. Isso que a Lília falou aqui é de uma gravidade, de uma preocupação desta casa, a ausência do executivo aqui hoje é triste. Então, essa questão, por exemplo, que a Lília falou aqui, a Lília está deixando de fazer uma análise técnica, como foi feito pelo colega, e fazendo um profetismo. está falando de coisas que estão chegando. Então, eu acho que é muito sério essa audiência hoje, e para a gente repensar, e o que a Lília me falou para nós aqui hoje, deixa a gente muito preocupado. Com a palavra, o ilustre doutor Gigante.
Doutor Gigante, então, falando pelo Sintran, com 5 minutos para seus questionamentos, prorrogáveis por mais 3.
Obrigado pela palavra, uma boa noite a todos. E eu gostaria eu iria começar as minhas palavras com o que o Edson falou. A responsabilidade que todos nós, mas como estamos numa audiência pública na Câmara de Vereadores, a responsabilidade que a Câmara de Vereadores tem com esse assunto. E por que isto? Há mais de um ano atrás, numa reunião no Diviprev, o superintendente anterior, quando nós discutíamos a auditoria feita pela Fundação Getúlio Vargas, repassou para nós uma informação que nós acreditamos que ele tenha trazido de lá, de que se medidas corretivas não fossem feitas, o Diviprev entraria em falência com 6 anos. Quer dizer, eu não sei onde tirou esse dado, mas isso foi passado para nós. Mais de um ano se passou e nenhuma medida corretiva foi tomada. O Diviprev entrando em falência, a prefeitura tem que assumir o pagamento desse pessoal. E o município vai à falência. Quer dizer, aí sim vai se inviabilizar a prefeitura para todas as situações, não só para o Diviprev. Então, a responsabilidade desse assunto é muito grande, né? Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma crítica aos servidores que, por acaso, estão nos escutando aí. Eu imaginei que chegaria aqui e essa casa estivesse cheia. Porque todo dia o pessoal vai lá no Sintran dizer que está preocupado com a situação. No mínimo uma vez por semana a gente liga lá e discute certos assuntos. E na hora que você abre a situação para que a gente possa discutir e debater o assunto, o servidor, que é o principal interessado, não aparece. E a gente sabe que se não houver pressão, historicamente, o executivo não é um bom parceiro nessa situação. Não é esperançosa a nossa ideia de que solução virá da administração municipal. Então, se o servidor não pegar firme nisso aí, né, a chance dele levar um calote naturalmente existe. Eu concordo com o Tiago quando ele fala que nós precisamos de fazer um estudo melhor. Que com toda sinceridade, sem apresentar a você crítica, porque o assunto é extremamente complexo e de muitos dados e muitas situações, mas nós precisamos de fazer um estudo maior. E aí, nesse sentido, eu te faço uma crítica, porque da forma que você colocou, parece que o culpado somos nós, servidores. Certo? Parece que nós é que estamos arrombando a porta e estamos colocando inviável o Diviprev, né? Eu, por exemplo, gostaria de ouvir de você por que a administração municipal permitiu que um número de servidores se aposentasse com salários de 50 mil, 30 mil, coisas dessa natureza. Eu acho isso muito mais preocupante do que quem fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, ralou para encardir, entregou sua vida ao serviço público, no final das contas tem uma gratidão por isso aí. É coisa mais natural numa sociedade que se quer e se busca o bem-estar social. Nós não podemos ficar com esse pensamento que nós temos hoje, que ganha o real, porque na atual situação que nós vivemos na política nacional, ganha o real é crime. Mas o problema não é esse, o problema é que está lá no, escondido no apartamento, escondido não sei aonde, e que arrombou o serviço público e que quebrou a economia estatal, do Estado, no geral. Né? Então é preciso que a gente estude isso melhor, porque senão a gente vai botar a culpa em quem naturalmente não tem. E vamos enterrar um conceito que eu acho que é fundamental. Nós temos que investir no homem. Nós temos que investir no homem de boa capacidade e nas mulheres de boa capacidade e que querem entregar a sua vida a prestar um serviço público de boa qualidade. E não simplesmente ficar investindo. Mais três, né, querido? E não simplesmente ficar investindo em mão de obra barata, que não nos ajuda em nada, porque não resolve nada, e são pessoas que muitas vezes são contratadas sem nenhuma aptidão. Né? E também eu gostaria de que você colocasse nessa conta sua os muitos e muitos anos que eu, como servidor de 30 anos de carreira, fiquei sem reajuste salarial nenhum. E muitas vezes, inclusive, quando a inflação era muito alta, certo? E estou correndo o risco disso acontecer de novo, infelizmente. Né? Então eu concordo totalmente com você de que nós precisamos de fazer um estudo melhor, mais aprofundado disso aí, para que a gente busque soluções reais. E não simplesmente transfira a culpa de um lado para o outro, porque eu, como representante do Sintran, tenho certeza que o Sintende, tenho certeza que todos os servidores, não fomos nós que demos benefícios, que fizemos gratificações que não deviam e nomeações que podem estar aí. Né? Tudo que nós ganhamos, servidores, veio de uma lei votada nessa Câmara, dentro de um conceito de administração pública séria e para prestar um serviço de boa qualidade. Né? Como eu acho que uma audiência pública deve meter o dedo na ferida, que senão a gente não busca soluções, eu vou também aqui fazer uma preocupação e quero repassá-la aos conselheiros do VivePrev, principalmente aqueles eleitos pelos servidores. Nota-se uma grande tristeza dos servidores com o desempenho dos nossos conselheiros. Isso, infelizmente, eu tenho que repassar e repasso com tristeza, porque nós fizemos o empenho de fazer uma eleição extremamente participativa, investimos nesse sistema, foi uma eleição muito boa, e nós estamos sentindo que o servidor tem achado os conselheiros pouco propositivos, pouco combativos e pouco esclarecedores. Né? Nós já temos aí mais de um ano de novo conselho, e praticamente, pelo menos que eu tenha conhecimento, e me desculpe se estou ignorante no assunto, a gente ainda não viu nada acontecer, e o barco lá vai realmente afundando, gente. Eu acho que quem fala que a luz está amarela, eu estou achando que ela está começando a tomar uma outra cor, e é necessário que a gente realmente tenha clareza nesse sentido. Porque senão, se chegar o que nós estamos medrosos de acontecer, realmente a situação vai ser drástica. Não estou negando a discutir medidas ácidas, medidas que não sejam salutares. Eu acho que a gente tem que discuti-las. Se são necessárias que discutam, a gente discute. Não tem problema nenhum. Foi mencionado aqui a questão de aumento de alíquota. Se for necessário, estou terminando, meu amigo, desculpe, tá? Se for necessário discutir, vamos soltar essa discussão, né? Vamos ver o que é que tem que se fazer nesse sentido. Eu só me fico muito preocupado e acho que não podemos é ficar escondendo isso no bolso e deixando a situação ficar cada vez pior para uma hora já não ter solução para um doente que poderia ter sido tratado na enfermaria e agora está agonizando no CTI. Então essa é a minha preocupação e é isso que a gente espera da direção, espera dos conselheiros e espera, logicamente, bom senso da administração, que infelizmente não há como justificar estar ausente num problema desse tamanho. Eu peço desculpa ao Silvio pelo excesso de tempo.
Muito obrigado pela contribuição, doutor Gigante. Eu convido então o presidente da Junta Recursal, Darli Salvador, que fala também aí em nome de conselheiros do VivePrev.
É, deve ser o dela, quem sabe, até que demora 7 segundos, não é possível, né?
Boa noite a todos. Eu estou como presidente da Junta de Recursos e, sem muitas delongas, vou direto ao assunto. Assim que fui eleito, estive presente nessa casa e fiz alguns questionamentos. Um dos primeiros questionamentos que eu fiz foi sobre a legalidade de um decreto feito no gabinete do prefeito, onde determinava uma alíquota de 24%. E até hoje, questionado aqui nessa casa, não tive resposta ainda da legalidade. Inclusive, conversei muito tempo com o Juliano, que tem uma experiência, que me explicou, e onde surgiu a dúvida da legalidade desse decreto. Então, eu gostaria que isso viesse à tona e me esclarecesse se ele realmente é um decreto legal. Como eu questionei aqui também a questão do IBGE, que foi um calote, né? Que até hoje ninguém viu nada daquilo. Realmente, não houve nada daquilo. E, ultimamente, a Diviprev contratou, por um ano, um serviço de auditoria. Eu não sei se vocês têm conhecimento desse contrato, alguém aí tem conhecimento? E para que serve, o que vai ser? E quero saber, e eu acho que todos os servidores devem saber, para que se foi feito este contrato de um ano de auditoria, onde o Diviprev hoje tem 2 advogados. Se o Diviprev tem 2 advogados, e ela, que é uma autarquia, e optou por seguir a prefeitura por 6 horas, eu acho estranho, talvez por não saber, mas se esses advogados não têm competência, e para que foram contratados? Porque na época eu ainda procurei o Sintran e procurei alguns amigos, tentando formar um grupo onde fizesse um novo estudo da nossa lei, que ela tem falhas e brechas, que a gente tem visto isso aí na justiça. E também a questão dos conselhos. O conselho, principalmente da Junta de Recursos, não tem uma abertura para exercer um papel eficiente dentro do Diviprev. Por quê? Porque eu já procurei a superintendente, fazendo proposta a ela de fazer campanha, que hoje já não se trata mais doença, e sim prevenção. E não foi acatado nenhuma dessas propostas de trabalhar. Hoje nós temos um alto índice de auxílio-doença na área de educação, e eu acho que isso se resolveria com campanhas educativas, com conscientização, e nada desse trabalho é feito. A Junta de Recursos, como os demais conselhos, se limitaram ao trivial, a ir lá fazer suas reuniãozinhas e pronto. Eu acho que tem que sair desse campo de comodismo e fazer jus ao salário de conselheiro. Se fosse de graça, não tinha tanta gente lá. Me entristece falar isso, mas é a verdade. E quanto também, uma questão que eu gostaria de abordar, que já foi até abordada aqui, é a questão do Diviprev. A boatos que ele está pretendendo fazer contratos, concurso público. E se isso for verdade, está na contramão. Porque já que ele acatou as 6 horas de trabalho, né, por que deveria fazer esse contrato? Outra coisa também é os regimes. Os regimentos internos estão obsoletos. Eles já não atendem mais a demanda. Há de se fazer uma revisão nos regimes internos. Entendeu? Tem que se estudar uma nova forma de gestão do Diviprev. O Diviprev precisa de estudar-se como um todo, não como partes. E hoje ele está fragmentado. Está fragmentado em superintendência, em conselho administrativo, em conselho fiscal e junta de recursos. E cada um com suas limitadas atribuições e não produz muita coisa. Eu gostaria só de salientar aqui a proporção hoje, que é de 3,6 por uma pessoa ativa, os que estão aposentados, entendeu? Hoje é essa a proporção. E que a Adviprev está com um déficit aproximado de 700 milhões. Então não adianta a Adviprev estar aí sendo premiada em grandes eventos e caminhando para a falência. Muito obrigado. Eu tinha muito mais outra coisa a falar, mas eu falarei em horário oportuno.
Neste momento, passaremos aos inscritos e, posteriormente, passaremos aos vereadores e retornaremos à mesa para que o Adviprev possa trazer seus esclarecimentos e até o Thiago também responder as questões que lhes foram feitas. Temos inscritos, Daniela?
Deixa para o final que ela responda, ela fecha. Eu vou dar mais questionamentos para ela agora.
Eu queria fazer uma colocação. Porque, por exemplo, todos os demais na área técnica que estão ligados diretamente se manifestaram. E a superintendente, a doutora Rejane, ela quer fazer a colocação dela agora também, para que os vereadores e as pessoas participantes possam ter uma visão mais ampla. Vocês concordam que, dessa forma, ela mesma sugeriu? Então, eu vou passar a palavra para ela, porque foi o corpo técnico até agora que falou. Eu acho que seria mais justo a gente ver todas as pontuações, né? E ela que está na frente da realidade dia a dia, para que possamos abrir para a população e para os vereadores. Vocês concordam, sim? Então, a palavra, doutora Rejane.
Obrigada, vereador. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu preciso fazer um adendo aqui, né? Realmente, como disse o nosso colega aqui, o médico Alberto Gigante, né, Gigante? Realmente, pelo número de servidores que nós temos hoje, segurados no Instituto, entre aposentados, ativos e pensionistas, 4.400, e a gente tem um número tão pequeno aqui, a presença, né? E quando se fala de Adviprev, a gente só vê os comentários nos corredores e na hora mesmo de debater não aparece, né? São poucos, a Sintens, a FIDA está sempre presente e o sindicato, porém os servidores, os maiores interessados, nem nas prestações de contas, não comparecem. Isso eu estou fazendo assim, que eu fico assim, é lamentável. Na última prestação de contas, nós tivemos aqui, nós trouxemos até um especialista para dar uma palestra. Quiçá tenha ficado dois servidores até o fim. E no de início, se tiver entrado 10 servidores para ouvir a palestra e a nossa prestação de contas, foi muito. É claro, exceto os servidores do Instituto. Bom, fechando esse adendo aí, com relação à auditoria, Líria, que você disse, nós somos fiscalizados. Primeiro, pelo Ministério da Previdência, né? E Câmara em segundo lugar, e mais diariamente os conselhos, principalmente o fiscal. Então, assim, trimestralmente, nós apresentamos aqui a nossa prestação de contas. Poucos são os representantes que aparecem aqui, os formadores de opiniões que possam estar discutindo e estar fazendo parte da prestação de contas, não comparecem. Então, assim, nós somos auditados e fiscalizados. O Ministério da Previdência tem alterado muito a sua forma de fiscalizar indireta. Tem aumentado os requisitos para os demonstrativos que encaminhamos bimestralmente e mensalmente. Então, assim, tudo com relação a aplicações, os nossos investimentos, além de ser fiscalizados pela CVM, Nós temos também o Ministério da Previdência. E em outra parte, né, do lado aqui mais próximos, os externos aqui, que são a Câmara e os conselhos. Transparência, nós temos o nosso portal de transparência, estamos melhorando esse portal, ele não está tão 100% da forma que nós gostaríamos que ele estivesse, mas nós estamos buscando melhorias. É essa a nossa forma de atuar, buscar melhorias de transparência do nosso portal. Com relação aqui ao questionamento do Darli, nosso colega de conselho, Darli, a Lei 126, ela prevê no seu artigo, salvo engano, 74, salvo engano, não sei se é nesse meio aí desse capítulo, que o município ele pode, por ato normativo, editar leis, alíquotas as alíquotas de contribuição de acordo com o cálculo atuarial. Então, assim, essa lei ela foi aprovada na Câmara, claro que a Lei 126 ela já permite que o legislativo faça essa alteração. Claro que, em caso de aumento se fosse o caso de aumento de alíquota para o servidor, teria que respeitar a noventena da Constituição, né? Com relação ao que você cita, que nós fizemos uma contratação de uma auditoria, não foi auditoria não, nós fizemos uma contratação de uma assessoria jurídica. O nosso corpo técnico ele é muito seleto e restrito. Nós temos dois advogados com mais de 150 ações hoje. O que a gente pretende com isso? Ações pequenas que podem ser resolvidas administrativamente. Na minha gestão, não quero maiores demandas para a justiça. Coisas pequenas que podem ser resolvidas administrativamente, antes já iam direto para a justiça. Não. Nós vamos trabalhar nesse sentido, inclusive, de estar reformulando a Lei 126, de forma que ela não dê dúvida à interpretação. Então, assim, essa assessoria, um corpo técnico de 8 advogados, eu vou pagar menos do que eu pago para um advogado no Instituto. Então, assim, a vantagem para o Instituto é bem maior do que se fosse para eu estar contratando apenas mais um servidor. Até porque a nossa lei não permite, né? O número lá é bem restrito, só 2 advogados. Com relação a questão desse projeto que você fala aí, de assistência, de acompanhamento ao servidor, como já foi dito em várias reuniões, é essa a nossa intenção de fazer o PPA. Esse projeto PPA, o Instituto em si, ele não pode fazer um Instituto, ele só pode conceder benefícios, ele não pode prestar assistencialismo. Lá é previdência. O que eu estou buscando fazer é uma parceria. Hoje eu estou em contato com a UENG, né, e nós iremos fazer esse trabalho bacana aí junto aos servidores que estão prestes a aposentar, os que se aposentaram e principalmente quem está de auxílio-doença. Essa é a nossa intenção, porém o Instituto, mesmo que ele tenha sua taxa de administração disponível, é o que a gente tem inclusive para contratar assessoria jurídica e assessoria atuarial, que nós contratamos também, o contrato vai sair publicado esses dias, o Instituto não pode prestar assistência social. É diferente a previdência com assistência social. Bom, era isso que eu tinha para estar falando com relação aos posicionamentos aqui.
Muito obrigado, doutora Rejane Alves, superintendente do DIVPREV. Apenas justificando, o Claudinário está aqui acompanhando a reunião, mas não como representante da Prefeitura. Ele foi enviado pela Secretaria de Administração para acompanhar os pontos que forem levantados e, posteriormente, apresentar um relatório à Prefeitura que, no momento oportuno, irá se posicionar sobre o assunto. Foi o pedido de justificativa do Cléo. Neste momento, eu convido para trazer os seus questionamentos a Lili, que é professora de ensino fundamental e gostaria de fazer alguma interpelação também a respeito do DIVPREV. Professora Lili?
Nossa Senhora.
Lili, serão destinados 3 minutos para os questionamentos prorrogáveis por mais 2.
Boa noite a todos da mesa, boa noite, servidores, companheiros aí. Eu já participei de sindicato e eu lembro dessa discussão de auditoria desde 2014. Eu não consigo entender, Tiago, quando você fala que tem alguns dados que ainda não foram fechados, que tem umas lacunas que não foram estudadas. Eu acho que 3 anos é suficiente para estudar essas lacunas e ver o que está acontecendo com o nosso instituto, né? E que a gente sabe que daí a pouco vai quebrar. E o que eu sinto é, assim, uma enrolação. Se é para a gente falar o que é para falar aqui, então vamos falar, né? Desde a época do Luiz Fernando, que foi lá no nosso sindicato, falou conosco, Getúlio Vargas ia fazer uma auditoria e ia ver, né, como que ficava a situação. A gente não está vendo nada caminhar. E eu acho também, é realmente lamentável que não tenha mais companheiros aqui. Mas não é isso que vai fazer o Desimprese não quebrar a presença ou a ausência dos servidores aqui, né? É ter um bom gerenciamento do dinheiro que nós contribuímos, que nós colocamos lá. Nós sabemos, gigante, que faz pressão, sim, mas tem que ter um bom gerenciamento do nosso dinheiro. Como é que é isso? Eu não consigo entender, o gigante até falou, como que um instituto sobrevive sem um teto de aposentadoria? Como assim, gente? No meio do caminho tem gratificação, tem os apostilamentos, o cara não contribuiu, o funcionário, o servidor não contribuiu a sua vida profissional toda com aquele valor que ele vai aposentar. E nós que estamos na ativa que vamos pagar sem ele ter contribuído. E isso também tem que entrar no estudo, né? São coisas aqui que ainda não foram faladas. Concurso, a Líria disse, 380, né, Líria? 360? Na área de educação, na área de educação. Mas e nos outros setores da prefeitura, que também tem um monte de contrato? Como é isso, né? E, realmente, gigante, não é de estranhar, não, a ausência do executivo. Não só desse, mas do outro também, quando a gente ia discutir essa questão, que nunca era discutida, não teve interesse, eu acho que compromisso nenhum. Continuamos. Que isso é um assunto sério, como você colocou, vai estourar em cima da prefeitura, porque daí a pouco, né, 2023, né, que tem aí uma profecia, como diz o Edson, 2023 tem uma turma grande, que é a minha, que aposenta, quebra de VPF. Porque não tem, não está tendo um cuidado, né, uma administração compatível com o número de aposentadorias que vai ter em 2023. Então eu queria saber disso. Estou terminando. Pergunta, tem jeito de ter um teto? Qual a discussão que tem em cima disso? Né? Essa alíquota, esses reajustes que nós temos aí, nós não vamos pagar 14%, né, em cima do nosso reajuste. Eu tenho 15 anos de prefeitura, ganho R$2.000, né? Esse ano, eu sou professor de ensino fundamental, 15 anos, R$2.000. Quando você fala de aumento, não é aumento, é reajuste, e mínimo, esse ano 2%. Então, é complicado, a gente tem que olhar tudo isso. Gostaria que ficasse aí realmente a minha crítica com o executivo para levar a coisa séria, já passou de hora, a questão do teto e o concurso, tá? Obrigada.
Na sequência, a professora aposentada Cida Oliveira.
Boa noite aos colegas de trabalho, os colegas aposentados, a imprensa, funcionários da Câmara, vereadora Demi, em nome da comissão, e demais. Na verdade, essa audiência ela foi solicitada a partir de mais uma preocupação dos professores, né? Nós temos 30% da categoria que tem 2 cargos, cerca de 30%. ou ele tem uma contribuição no INSS com um contrato, e ele tem uma contribuição no DIVPREV, ou ele tem duas contribuições no DIVPREV, ou duas contribuições no INSS. E quando, lá no início desse ano, com essa nova gestão, que para o DIVPREV é velha, porque a Rejane ajudou a criar o DIVPREV há 15 anos atrás, né? Para mim não tem novidade no DIVPREV, eu já falei isso para ela. Então, quer dizer, a nossa preocupação é esta. Como nós vamos lidar com a crise, que há uma crise previdenciária no país, e a orientação político-jurídica, financeira, ela vem no tom de aumento da alíquota, de restrição de concurso, ela vem na toada de congelamento de salários, e foi isso que nós questionamos para a comissão de vereadores. Porque o DIVPREV é um dos institutos mais velhos e mais novos criados no país. E ele tem um acompanhamento direto da Previdência Social. Então, para nós, o problema não é se é auditado ou não, superintendente. É uma crise muito séria de 15 anos, devido ao início nós entrarmos com uma receita com alguma coisa não dando certo, que foi a questão do IPSENG. O DIVPREV já entrou com um rombo. Na verdade, eu fiz parte de uma comissão junto com a Madeira que fazia essa crítica, que depois de 15 anos, o DIVPREV ia ter um decréscimo. Esses documentos estão aí, a gente pode até republicá-los, devido a essa não capitalização no início. Não é novidade, todo instituto passa por isso também. Ele tem início, meio e fim. Nós sabemos disso. Só que o município não contava que ele iria estar em crise financeira. Na verdade, o município de Divinópolis pensou que ia ser um boom, como na década de 90 foi. E que os presidentes iriam ajudar fazendo reformas, como foi o fator previdenciário, como foi o arroz salarial do servidor público, e os planos de carreira, né, que nós lutamos, construímos. E isso hoje não é a justificativa. Encerrando, nós precisamos ter três ações imediatas, Rejane, Ademir. Tem que instalar uma comissão de vereadores, junto com conselheiros, fazer um estudo da dívida previdenciária da prefeitura. Não é só o censo. Nós queremos saber quanto a prefeitura deve ao INSS, quanto a prefeitura deve em relação ao DIVPREV e à Câmara. Qual é a dívida da Câmara? Isso tudo é fundamental para que a gente tenha o norte para ter uma ação a curto, médio e longo prazo. Nós podemos trazer outro atuário. Não vai resolver o problema. Porque o último cálculo atuarial, encerrando, ele indicou um déficit atuarial grave. Isso foi assinado pelo auditor da Previdência Social do Brasil. E nada se foi feito e não vai se fazer. Então, nós queremos aqui compor uma comissão de vereadores, conselheiros, sindicatos, que a gente construa uma averiguação da dívida previdenciária da prefeitura. Isso tem que ser num período até janeiro desse ano. Nós não damos conta de entrar 2018 com isso. E encerrando, eu acredito que o servidor só virá quando ele tiver certeza que o dinheiro dele está com uma gerência bacana. Ele não virá. Ele não virá de outra forma. Ele não confia no DIVPREV como está. E aí, então, além dessa questão do teto, do concurso, seria instalar essas comissões para ver de fato qual a dívida previdenciária da prefeitura. As últimas prestações de contas, não apareceu isso. Tá? Então, muito obrigada, pessoal.
Neste momento, retorna a condução dos trabalhos ao presidente da comissão em exercício, vereador Ademir, que vai passar a palavra para os vereadores inscritos.
Passa a palavra a vereadora Janete.
Boa noite a todos. Para mim é um assunto muito novo, eu nunca tinha participado tão próximo assim de um regime diferente do que eu conheci, que era um regime privado. Entendo muito pouco dele, mas procuro estudar bastante. Tive um professor ótimo no meu curso de pós-graduação para falar exatamente sobre previdência. E pelo que eu entendi lá no começo, 12 pessoas carregavam uma aposentadoria. E hoje, 3 pessoas carregam uma aposentadoria. E se a gente der sorte, daqui 4 anos, a gente terá uma pessoa carregando a aposentadoria, o que não paga mais. O que eu entendi foi exatamente isso. Na minha pequenez, eu queria entender o seguinte. Falta de teto é um dos maiores problemas que a gente tem. Os casamentos que a gente tem também atrapalha bastante. A pessoa está no final da vida, casa com uma pessoa bem mais nova e que daí passa o pensionista a receber mais um tempão. Então a gente tem esse problema também. Reajustamento da alíquota de 11 para 14 é uma das coisas que eles falam que é solução, mas daqui a um tempo também não vai resolver, deve fazer o quê? Reajustar de novo. Trabalho em licença e afastamento. É um número enorme e não é feito nada para que as pessoas possam ter condição de trabalhar. Então, às vezes, o assédio moral não é tratado, não é tratado os problemas psicológicos, não tem um atendimento adequado para que esses profissionais, ao invés de se afastarem, voltassem o mais rápido possível para o seu setor, fazendo com que não precisasse ser contratado outra pessoa, principalmente na área da educação, da saúde, onde são setores muito pesados de se trabalhar. E falta esse trabalho ainda. E o trabalho também, que é um problema muito sério, pelo que eu vi na Previdência Social, é que para poder resolver, vamos ter que fazer maldade. O que é resolver fazer maldade? É que se algumas situações a gente for realmente tomar a medida certa, nós vamos estar prejudicando muito o trabalhador. E o problema maior que eu vejo nisso nos servidores é o seguinte, os que estão para se aposentar brigam mais do que aqueles mais novos que podem perder a aposentadoria. Porque os mais novos, eles deveriam pensar que se chegar nesse ponto, quem não vai receber não são só vocês, é ninguém. Porque todo mundo vai cair no regime geral com um teto de R$5.000, R$5.800. Então a situação do DivPrev ela é muito maior e muito mais séria do que a gente pensava. Então em primeiro lugar que eu queria saber era o seguinte, quem é a comissão que cuida do financeiro da DivPrev? Onde a gente tem às vezes uma queda enorme do valor que é aplicado. Estou falando do valor que é recebido. Chegou de 5 milhões para 1 milhão e meio em 6 meses. A gente sabe que teve problema financeiro e tudo. Mas por que essa queda tão grande de mês a mês, caindo de 5 milhões de rendimento para 4 milhões de rendimento, para 3 milhões de rendimento? Essa equipe é qualificada? Qual é a formação dessa equipe? Isso aí eu já gostaria que fosse colocado aí para a comissão rever quem são as pessoas que fazem essa aplicação. Quais são os estudos feitos para essa aplicação? Isso é necessário? Às vezes a gente tem que mudar as figuras do tabuleiro para a gente poder ganhar o jogo. Temos um outro problema também que a gente precisa ver dentro da DivPrev. Nós temos que conscientizar os servidores que se a gente vai ter que tomar alguma medida, vamos conversar. Se eles não vêm aqui porque estão perdendo a confiança, a gente não pode dizer que não é verdade, porque há anos fazendo a mesma coisa que não dá resultado, todo mundo perde a confiança mesmo. Isso é o que está acontecendo na política, está acontecendo com o sindicato, está acontecendo com todo mundo, a gente perde a confiança. Todo mundo que está aqui sabe disso. Então o que, é que a gente vai ter que fazer? Tem que trabalhar, Rejane, de alguma forma, tem que trabalhar um Sintran de alguma forma, a levar essas informações, chegar nos servidores e que eles façam através de proposta, através de ações. Eu não sei como poderia ser ouvido, como que a gente vai apresentar, o que, é que a gente vai fazer. Quem está disposto a fazer o quê? Se for para todo mundo perder um pouco, eu acho que ninguém vai negar o problema onde é só alguns irão perder. E no Brasil é sempre assim. Sempre alguns perdem muito e quem deveria estar tirando esse alto recebimento que tem salário aí, nós sabemos que ainda tem somente um salário acima do teto do prefeito, que quando se aposentar ganha acima de 26 mil, o restante está abaixo do prefeito. Mas acima de tudo é muito alto perto de um teto que a gente tem aí na aposentadoria privada, vamos dizer assim, que é o INSS. Então se tem que cortar na carne, a gente não pode cortar na carne de meia dúzia, não. A gente tem que fazer o que é justo para quem vai se aposentar no futuro e o que é justo para quem já teve até agora. A gente não retroage para prejudicar ninguém. Se tem que ser feito, tem que ser feito no regime futuro. Muito obrigada.
Passa a palavra ao vereador, secretário da Comissão de Administração. Vereador Edemir.
Bom, gente, a gente está chegando agora com uma nova gestão, 12 vereadores novos, 12 pessoas querendo fazer diferente, né, fazer uma política diferente, um jeito novo de administrar. Aí a gente depara com um problema tão grande desse que é o DiviPrev e que precisa ser resolvido. Aí a gente fica aqui, eu estava conversando com a Lília, né? Com a Lília aqui, ela me informou aqui, aí depois a Cida também falou 2023, ela falou 2024, que se não fizer nada é o fim da DiviPrev. Aí a gente fica pensando, a preocupação hoje é grande, né? Mas daqui a alguns anos vai ser muito maior. Sabe por quê? Porque as pessoas vão parar de receber. Aí vai mexer no bolso delas. Não é? Hoje a gente, nós planejamos a audiência, a gente achou assim, vai encher de servidores, pessoas que estão lutando pelos seus direitos. Mas infelizmente pouca gente. Hoje a pessoa está desacreditada, porque ainda não está mexendo no seu bolso. Né, ainda não está mexendo no bolso das pessoas, aí às vezes não tem aquele compromisso, aquela vontade de estar participando e estar resolvendo. Quando a Cida falou, né, da ideia dela, eu achei muito interessante, porque hoje não adianta nada a gente ficar aqui jogando para a galera, falando que tem que fazer, tem que acontecer, nós vamos achar soluções. Nós vamos sentar todo mundo e achar soluções. Sabe por quê? O governo Galileu termina em 2020, não é? Aí é o próximo governo que já vai sofrer com o fim do DiviPrev. Então nós vamos pensar nisso, que o próximo prefeito pode ser eu, pode ser a Janete, pode ser qualquer uma outra pessoa, qualquer outro vereador, qualquer outro político de Divinópolis, pode ser o próximo prefeito. E aí? Ó, abacaxi. Não é? Nós vamos pensar hoje o que é que nós vamos querer em 2024, 2025, 2026, 2027. E a gente conta com a colaboração de todo mundo, de todos os servidores, de todo sindicato, todo sindicato que compõe a rede municipal. Sabe, quando a Cida falou criar uma comissão entre os vereadores, os conselheiros e os sindicatos, eu também me incluiria a prefeitura. Por que não a prefeitura? Para dar quando a prefeitura vem, executar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está estudando. Aquilo que vai ser feito, que vai ser executado, é por ele. Então, é importante que a gente esteja também ali com a prefeitura junto nessa comissão. Eu gostei muito da ideia dela. E quando a Janete falou da rotatividade, né, das pessoas que participam, é muito importante, sabe, gente? Eu penso assim, hoje, se a gente não tiver uma rotatividade, vai ficar muito bitolado. Só naquela, só naquela, só naquela. Às vezes uma pessoa que está de fora está vendo uma solução que ainda não foi tentada. Né? E se essa pessoa começasse a participar também do meio, a gente ia ter como estar dando a contribuição para que a gente saia desse problema que a gente tem. Né? Então, eu deixo essas minhas palavras, né, do compromisso que todos nós que estamos aqui, que devemos assumir esse compromisso com a DiviPrev e com o povo de Divinópolis e todos os trabalhadores da rede municipal, né, para que eles não sejam penalizados a partir de 2024.
Com a palavra, o vereador Nico.
Boa noite a todos, né? Eu queria perguntar para você, Thiago, se não tiver dinheiro mais para pagar o funcionário de Viprev, como ficaria o funcionário?
Voltaria para o regime geral, que é o INSS.
O INSS.
Agora, se na possibilidade de acabasse todo o dinheiro. Né?
Depois, entendi,
depois de acabar todo o dinheiro, por exemplo, os atuais aposentados pensionistas e aqui quem tem direito à concessão de benefício em um ano, se não me engano, é de responsabilidade do município. O restante voltaria para o regime geral.
Pois é, que nem eu, no caso, eu já, mais igual que vem, eu faço 30 anos de prefeitura, no caso. E para a gente aposentar também, a gente teria que ter o quê? Tem que ter, parece que é 90, somar tudo, 95 anos, né? Idade de contribuição?
É 95, né? Que é a partir de 35 anos de contribuição, soma com a idade, tem que dar 95 pontos. Uhum. É uma regra para você ter a integralidade do benefício. Mas você tem a proporção ainda, que tem as outras regras.
Pois é, mas aí se no caso passar para o INSS, ele vai manter esse pagamento que a prefeitura, que a DPPE faz?
Não, aí no INSS tem teto.
Tem um teto.
Tem teto, 5.000, hoje 5.561.
Tiago, aí no caso, o município faz a complementação.
É, tem esse tratamento da complementação. Então, assim, o município, né, vamos supor, acabou o dinheiro. Imagina que acabou o dinheiro hoje. Todos os aposentados seriam de responsabilidade do município, que é do executivo, né, no caso. Haveria. Os atuais ativos voltariam para o INSS, só que estariam limitados ao teto. Aí tem a questão também da complementação. Vamos supor que o servidor está contribuindo com 10 mil reais. 5 mil de excedente aí, vamos supor que fosse o benefício 5 mil pelo DIVIPREV, a prefeitura tem que completar os R$4.500 desse servidor. E também, o tempo que foi contribuído, do servidor que foi contribuído para o DIVIPREV, o INSS ia cobrar esse tempo, porque o servidor ia levar esse tempo do DIVIPREV para o INSS. Aí o INSS também ia cobrar do município.
Pois é, mas aí não cobraria também a prefeitura, às vezes, colocar esse teto que nem o INSS, não? Para controlar?
Olha, o teto é só se fizesse uma complementar. Fizesse, congelava pelo teto, por exemplo, igual acontece com o servidor da União. Uhum. Aí os novos servidores entrariam numa previdência complementar. Aí ele contribuiria até o teto, além do teto ia para uma previdência complementar. Aí é já para o mercado financeiro. É uma possibilidade.
E é viável também, no caso, se um prefeito fizesse um concurso para o modo de ter mais recarregação para o DIVIPREV?
Sim, atualmente falando, sim. O concurso público, nesse primeiro momento, vai ajudar bastante. Uhum. Não só um concurso. Tem que ter uma projeção, porque os cálculos que a gente faz, tem alguns cálculos que a gente considera a reposição da massa. E não, aqui não está acontecendo a reposição da massa. Uhum. Por exemplo, aquele número que eu trouxe, 3.600 servidores. Se não me engano, já aposentou 100, né? Pelo que você me falou, já aposentou 100. Então já diminuiu, nesse ano diminuiu 100 pessoas aposentaram. Parece que foi muito pela ameaça de reforma.
E quando ele aposenta, é descontado também um valor, não?
Ele é descontado acima do teto. Vamos supor que o servidor aposentou com 7 mil reais. Né? Aí acima do teto do INSS, 5 mil, ele contribuiu com 11% só do que excede o teto.
Entendi.
É isso no DIVIPREV.
Aí o que seria o teto de 5 mil e pouquinho, aí é acima dos 5 mil. O teto hoje é?
Hoje é 5.500.
5.500.
E
31. Entendi. É, só isso.
Com a palavra, o honrado vereador Sargento Elton.
Boa noite a todos. Boa noite aí à mesa diretora, na presença aí do presidente Eduardo Souza, qual cumprimento a todos, as pessoas que capacitadas para isso. Cumprimento especialmente aos funcionários públicos municipais que aqui se fazem presente, que para mim são guerreiros, né, está aí representando, apesar de, era o ideal, estaria cheio aqui a Câmara, mas vocês representam, com certeza, essa grande máquina que é o funcionalismo público, que é o homem que realmente faz a diferença. Então, meus parabéns aí de antemão aos funcionários públicos municipais, e eu como funcionário público também estadual, né, também já na reserva, como se diz, na aposentadoria, né, atualmente, proporcional, por causa do cargo eletivo, e na Polícia Militar se aposenta proporcional de acordo com seus anos, cargo eletivo é compulsório. Ou então, uns 30 anos, chegou nos 30, papá, nem se quiser ficar, pode. Então, assim, a gente vai aprendendo essas regras. Primeiro, eu gostaria de deixar registrado aqui, o presidente, a minha decepção, mais uma vez, com a ausência do Poder Executivo nessa reunião, que é o que realmente interessa e é ele que será diretamente afetado. Quer dizer, tinha que estar aqui discutindo com os funcionários públicos municipais, discutindo com o corpo técnico, discutindo com os vereadores, os representantes das classes, era o ideal. Mas, infelizmente, né, como parece que as coisas em Divinópolis, no nosso estado e no nosso país, estão virado de cabeça para baixo, ninguém entende mais nada, né, então a gente Deixa essa ressalva aí, minha decepção mais uma vez. Gostaria de falar direto ao ponto, que os vereadores que aqui estão já me conhecem, sabem do jeito que eu sou. Eu vou direto ao ponto. Eu sou totalmente favorável hoje na atual conjuntura de concurso público imediato. Nós temos que privilegiar a meritocracia. É de se esperar, e é o ideal, é o justo e o correto. Você une a perspectiva de um bom atendimento, se a pessoa preparou para aquilo, ao invés de que está hoje aí, como diz a nossa companheira ali da presidência educacional, né, representando aí, 300 contratados professores, mais ou menos, na rede. 360. Imagina se tivesse concurso público para 360 professores. Além de estar melhores capacitadas para o desempenho da função, estaria contribuindo com a DivPrev de imediato. Gente, isso é meritocracia. Nós temos que acabar com esse negócio de bumba meu boi, troca de cargo para isso e para aquilo. Estou impressionado de ver, viu, doutor Alberto Gatti? Impressionado de ver essa cargo para lá, cargo para cá, indica um aqui, indica outro ali. Isso, ó, gente, isso não é correto, não. Isso é imoral. É exatamente, por isso que às vezes eu fiz até o projeto CM130 aqui, não tem nada a ver com o concurso público, era porque se fosse continuar a farra do boi, para pelo menos esse processo seletivo estar sendo implementado para não parar com isso, que às vezes fica preso, vai votar uma matéria, fica preso aquilo por causa de cargo. Nós temos que acabar com isso, a política está desse jeito aí, nosso país, nosso município, nosso país, por culpa disso. Nós temos que fazer uma autorrevisão e ver o que nós estamos errando, para poder melhorar. E essa discussão é importante. Olha, você vê, 360 professores. Nós estamos hoje com 225 cargos comissionados. Aproximadamente 50 na Câmara. Olha aqui, aqui já dava 600. 600 para entrar já de antemão um concurso público com várias vagas. Olha, para você ver. Exatamente. Eu querendo implantar aí a Secretaria de Segurança Pública, mais 100 agentes também da Guarda Municipal, concursados para portar arma. É o que é requisito da Guarda Municipal, ser concurso público para portar arma de fogo, até calibre .380, trazer mais segurança para o município. Então, uma coisa vai atrelando a outra. Uma coisa vai atrelando a outra. E outra coisa que eu posso trazer de experiência, no caso da Polícia Militar, que é a de Mineiro, é a mais antiga do país, mais antiga inclusive que o próprio Exército, é que os aposentados contribuem. Porque senão quebra, nós somos regidos pelo Instituto Previdência e Servidores Militares. Porque se o aposentado não contribuir também com essa parcela, vai indo, vai acabar. E até hoje, desde a história da fundação, há 1775, nós estamos sobrevivendo até hoje. Então eu acho que é de se pensar, é de ser um momento compulsório e também que o aposentado contribua. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras.
Obrigado, vereador Sargento Elton. Eu gostaria de fazer uma pergunta à Regiane. Regiane, eu tenho visto aqui que 99% dos contribuintes da DivPrev são do Poder Executivo. Nós temos aqui até agora, se não me falha a memória, só um contribuinte do Poder Legislativo. As coisas que mais existem, você não vê com os olhos físicos. O poder, o ódio, o amor, a lei. O imperativo do Estado Democrático de Direito é a lei. A lei é a segurança de todos. Aquela postulado que todos são iguais perante a lei, é uma verdade. Só que nós não temos essa cultura ainda. Nós queremos uma democracia seletiva. Para mim pode, hora extra, 20%, 40%, salubridade, para mim dá um jeito, mas para o outro não. A nossa democracia é uma democracia seletiva. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Essa conta não fecha. Ela não vai fechar. Eu queria fazer uma pergunta à senhora.
Uma lei, ela situa no tempo e no espaço. Se uma lei não for boa, ela tem que ser revogada, tem que ser extinta. E nós temos de novos a lei 8.038. Ela está em vigência. E eu sou o menor dos vereadores aqui nessa casa, mas a lei é uma lei muito simplista, muito objetiva. Mas eu alertei pessoalmente o senhor prefeito sobre essa lei em abril. Se uma lei não serve, vão revogar. Enquanto a lei está vigente, já está valendo. A lei 8.038, ela dá a partir de março um percentual para todos os servidores municipais, tanto executivo quanto legislativo. Aqui está no legislativo, não, porque o dinheiro vem do executivo. O executivo não tem dinheiro. Quem tem a sociedade civil, que é uma forma de tributar, de opressão, toma o dinheiro do Estado e divide para o seu Estado-membro. Então, essa previsão orçamentária vem do executivo, onde passa para a Câmara Municipal. A pergunta que eu quero fazer para a senhora é a seguinte. Essa lei, para mim, é um cruzamento de elefante com borboleta. Com borboleta. É uma lei louca. Não sei quem é quem, mas é uma lei doida. Serve. Não, eu estou falando de servidor, não. Estou falando de poderes. Ela serve para o poder legislativo e não serve para o executivo. Nós já conversamos com o seu prefeito, muito reservadamente. A minha preocupação é a segurança. Quando você vive no Estado Democrático de Direito, o imperativo é a lei. Eu queria fazer uma pergunta, senhora, sobre essa aplicação da lei. Lá no Executivo, ela não vale. Não, até vale. Vale é 2% mais 2. Não é que está na lei. Eu vou fazer a lei e é 2 mais 2. E aqui também não vale a partir de março, não. Vale a partir de junho. E você vai ficando mais doido ainda, mas não pode. Não pode. Essas questões esdrúxulas. A democracia representativa, ela tem que ter segurança jurídica. Eu pergunto à senhora, qual que é o impacto dessa lei do legislativo na DIVPREV?
Bom, vereador, com relação a essa questão de reajustes, o que essa lei já permite ao município dar esse reajuste automático, enquanto dirigente do Instituto, o que nós temos simplesmente é que, se o servidor ele tem paridade, ele tem aquele direito de acompanhar aquele reajuste, nós temos que seguir. Se é necessário um impacto, estudo desse impacto, antes de ser aprovado qualquer alteração, qualquer lei, qualquer benefício, inclusive aqui não tirando mérito, inclusive do PCCS da educação, não se fizeram nenhum estudo do impacto atuarial. E isso, toda vez que for conceder qualquer benefício, acima da inflação, ou até acima da inflação, é necessário se fazer esse estudo do impacto atuarial. Reflete no Instituto? Reflete sim, porque o Instituto, ele não fez caixa para pagar aquilo. Então o Instituto precisa ter caixa. Hoje, por exemplo, digamos aqui, o PCCS, os PCCS, nós não vamos tirar nenhum benefício, não, claro, nós somos servidora de carreira, nós queremos sim a nossa valorização, a forma de nós estarmos motivados a prestar um bom trabalho, essas nossas progressões. Mas há que se pensar que, para eu vou ter essas progressões, mas para minha aposentadoria,
eu vou ter lá na frente quem vai cobrir isso para mim, eu contribuindo hoje com 11%, eu vou ter cobertura dessa aposentadoria, lá na frente eu vou ter seguro. Esses reajustes anualmente que são dados, a gente sabe que a receita do município caiu bastante desde ano retrasado e as despesas só aumentam. Então, se dando um reajuste, lá no Instituto as receitas não aumentaram, elas estão só minguando, porque o servidor está saindo. O Instituto, o servidor que tem mais tempo de contribuição no Instituto, só esse que tem 15 anos de contribuição. E vai levar uma aposentadoria para mais de 30 anos e quiçá para mais ainda, porque ele vai ter pensão. Então, assim, é um benefício que vai ser prolongado com pouco tempo de contribuição. É necessário que revisamos a nossa legislação e que seja exigido que qualquer alteração seja realizado, estudo atuarial, para sabermos se nós vamos ter, lá na frente, o nosso benefício garantido.
Nós vamos passar a palavra, o senhor Dali, ele quer fazer uma colocação complementar. Nós passaremos a palavra para o Dali para o tempo de, no máximo, 2 minutos.
Eu gostaria de dizer que seria muita infantilidade da minha parte achar que o Executivo não tem a prerrogativa de baixar um decreto. O que eu questiono é os critérios que foi feito. Se passou pelos conselheiros, quem que foi? E tem critérios a ser respeitados. E se ela tem, se a superintendente tem os critérios, eu gostaria que ela apresentasse. E outra coisa, campanha de conscientização, não sei se é questão de discernimento, mas não é assistencialismo. Vocês estão falando aí em 360 pessoas contratadas, e quantos que estão em auxílio-doença esperando por uma readaptação há 5 anos, que foi o meu caso por causas políticos, por perseguição política e outros mais? Então, há de se ver o Divitrev como um todo. E a harmonia entre os conselhos? A Divitrev deve ser uma engrenagem e rodar com harmonia. Os conselhos têm que conversar entre si. Eu já propus reunião compartilhada e não foi acatada pela superintendente. Ela falou que ia oficializar e não oficializou. Entendeu? Não há equipe de um só. Não há organização fragmentada. Ou ela é uma organização como um todo, ou ela não funcionará bem. Muito obrigado.
Com a palavra, professor Tiago.
Obrigado. Foram feitas várias perguntas, vou tentar lembrar de todas. Tá? Só esclarecer, Lília. Naquela apresentação que eu fiz, quando eu coloquei 880, não é que o benefício é de 880, não. É só um parâmetro que o salário mínimo, se alguém, por exemplo, chegasse em um benefício de salário mínimo, seria mantido o mínimo. Mas é claro que cada um ia respeitar o seu benefício. É que só como... Aqui não é o benefício que vai ser o mínimo, não. Tá? Não, pode ficar tranquilo. Doutor Gigante... Se eu não me engano, você fez a pergunta sobre... Se eu levo a questão do crescimento salarial. Na verdade, eu não quis prejudicar ninguém. É porque é um parâmetro que a gente usa no cálculo salarial que eu levei questão assim que é só para a gente realmente pensar. É um dado que influencia no resultado atuarial, que a gente, infelizmente, a gente não. A grande maioria do Brasil utiliza 1%. E quando foi demandada esse estudo, a gente percebeu que o de vocês está aquém do que a gente mesmo utilizou. Então, a necessidade, assim, na verdade, a gente apurar o qual é o crescimento e vamos colocar no resultado. Então, o resultado é de 700 e alguma coisa milhões, se não considerasse aqueles recursos do Ipseng, estaria mais. Se eu não me engano, eu fiz uma calculada, estaria mais de 800 milhões. Mas é porque a gente eu não posso utilizar um dado, por exemplo, de 2% mínimo, que ainda está aquém. A gente sabe que ainda é aquém do que o plano de hoje. Porque, às vezes, alguns municípios que têm esse mesmo problema falam que vão querer cortar na carne. É muito oneroso para o servidor fazer isso. Eu só chamo a atenção assim, vamos repensar que o benefício de vocês tá, depende disso, só que nós temos que colocar isso no cálculo também. Qualquer coisa, na verdade estou aqui mostrando números, né, e o quanto que os números alguns dados representam. Qual foi a outra pergunta que eu não lembro?
Foi questionado a respeito dos 3 anos pela professora, que ficou em estudo e que não apresentou nada também, se não era o suficiente.
Quais 3 anos de quê? De se lembrar.
Se isso não era necessário.
O período de Ipseng são mais de 10 anos, né?
Não.
De Ipseng? Não, porque o convênio com o Ipseng, ele... Os 3 anos eu nem sabia, tipo, a verdade. O Ipseng eu sei porque quase todos os municípios mineiros tiveram esse convênio e tem esse problema, que é uma coisa que eles, infelizmente, têm que absorver. Vão fazer dívida com o INSS, é cargo do município, infelizmente.
Tiago, só complementando, o Ipseng existe convênio com o município, tem uma lei de 1980 e alguma coisa, que tem, a prefeitura firmou o convênio com o Ipseng. Então, a partir daí, contribui com o Ipseng somente para pensão e assistência médica, né? Pensão por morte. Infelizmente, o Instituto ele não pode compensar, não tem como a compensação previdenciária com o regime geral, nós fazemos essa compensação, com o Ipseng não tem, mesmo que tenha sido só para pensão, foi pensão por morte. Então, assim, inclusive aqueles 2 anos lá, o município teve que assumir como seu. Se falecesse alguém nesse período que manteve-se o convênio ainda, mas deixou de repassar, o município é que assumia qualquer benefício de pensão que ocorresse, inclusive aconteceu. O município assumiu.
Se eu não me engano, também falaram sobre os altos os investimentos. Eu não vou falar de DIVIPREV, vou falar no geral, porque a nossa consultoria lá, a gente atende muitos municípios. Hoje são 180, então a gente vive realidade, várias realidades. Houve com essa JBS, por exemplo, em um dia, teve uma aplicação lá que era da Caixa, não estou fazendo propaganda da Caixa não, tá gente? Só porque eu vi uma apresentação deles. Do dia 17 de maio para o dia 18, de 11% caiu para menos de 0,5%. Só por causa da delação da JBS. Então, hoje, a gente está vivendo um período de oscilações. Como é que é? Esse ano está mais. Foi mais. Não, não sei do passado. Com certeza não sei do passado. Mas uma coisa que eu posso levantar aqui é que não adianta a gente bater meta atuarial, que é a rendimento, a gente tem um mínimo na política de investimento. Não adianta de bater isso se a nossa obrigação está crescendo mais que a nossa aplicação. Que é onde que eu estou levando a questão disso do plano de carreira, né? Assim, que isso tudo influencia na nossa obrigação, na nossa, que eu falo do DIVIPREV, né? Compensação previdenciária, ciência e tudo mais.
Pessoal, então assim, Janete, deixa eu voltar aqui um pouquinho com relação às aplicações que você fez esse posicionamento aí. Seguimos a resolução da CVM, obrigatório. Todo RPPS tem que seguir resolução 3922 da CVM. Se não seguir qualquer percentual a mais da CVM, dos artigos lá que te te abrem, seja de renda fixa ou renda variável, você se desenquadra. Você desenquadrando, você tem automaticamente seu certificado de regularidade, ele bloqueado, então você é suspenso. Então, assim, o Instituto, ele trabalha dentro da resolução 3922. Com relação ao pessoal que faz as decisões do comitê, são os servidores aqui, somos nós os servidores, e eles passam por uma certificação financeira. Todos do comitê são certificados pela APMEC, Associação de Prestadores de Serviços de Mercado, aprovada também pela Ambima, inclusive a Patrícia, nosso contador, ela também tem certificação da Ambima. Ambima é exigida principalmente para gerentes de bancos. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer a Ambima, mas eu pretendo fazer um nível mais alto. Mas o pessoal lá é certificado, exigência do Ministério da Previdência também. E antes do Ministério da Previdência exigir comitê de investimento, o Instituto já tinha saído na frente. Em 2009, nós vendo eu sempre estive na frente lá dos investimentos do Instituto, sempre estava com o financeiro e não na parte de administração, a gente viu a necessidade de dividir as nossas obrigações, que elas fossem responsabilizadas não só pelo Instituto, mas também pelos representantes dos servidores e dos órgãos representados. Então, nós criamos o comitê, saímos na frente uma vez. E com esse comitê agora, a gente tem também assessoria financeira. Nós fizemos uma contratação, nós vamos fazer uma outra contratação agora, porque é necessário, você aprende coisa de mercado para você fazer suas aplicações, mas você não consegue acompanhar o dia a dia, porque dentro do Instituto o seu tempo não para, você não está ali só para acompanhar mercado financeiro, que é muito dinâmico. Então, assim, nós temos assessoria financeira, nós temos. Conforme nós falamos também na última prestação de contas. Outra coisa, o que a resolução prevê é que você pode aplicar até 100% em títulos públicos, ou você pode aplicar até 20%, 30% em ações, renda variável. E o que acontece? A maioria dos RPPS, que são mais conservadores, inclusive nós entramos um pouco nessa aí de ser mais conservador, nós aplicamos muito em renda fixa nos títulos do governo. Se você falar assim, a poupança não deu negativo. Não deu, mas nós não podemos aplicar 20% só. Você não vai aplicar em poupança, que você não vai conseguir bater meta atuarial, que é IPCA mais 6. Então, se não adianta você querer segurar o seu dinheiro, se lá na frente o seu dinheiro não vai render para você pagar benefícios. Para isso, nós buscamos meta atuarial. Nós buscamos fundos que nos dê mais. Esse mês de maio, por exemplo, num único dia lá, movimentou o mês de maio inteiro. Mesmo que ele tenha se recuperado, os títulos tenham se valorizado, nós perdemos no mês de maio. Mas, em compensação, no outro mês, a economia recuperou. Não existe bola de cristal para isso. Nós temos que viver nessa oscilação mesmo. Eu digo que muitas vezes a renda fixa para nós ultimamente, principalmente com essa crise política, nós estamos vivendo no eletrocardiograma. É lá em cima, lá embaixo, todos os dias, e haja coração. Mas, por sorte, por sermos bons aplicadores, buscamos os melhores fundos para o Instituto, inclusive somos até referência mesmo, muitos institutos ligam para nós para saber se nós aplicamos em tal fundo, se esse fundo é bom e tal, qual que é o retorno dele, se podem aplicar. Nós damos, abrimos a nossa carteira, inclusive ela está aberta também no site da Previdência, chama o DAIR, qualquer pessoa pode acessar no site da Previdência, CADPREV, que você acessa todos os dados do Instituto. Está lá disponível para todo mundo ver, consulta pública. Então, assim, a maioria desses fundos nos rendeu 12,5%, enquanto que nós tínhamos que bater uma meta de 4,5%. Nós estamos 8% a mais. Então, assim, só esse ano de rentabilidade, nós já embolsamos 40 milhões de reais. Só de rentabilidade. Então, assim, eu não sei o que você quis dizer com relação se são capacitados, como o que está acontecendo com esses rendimentos negativos.
É o seguinte, eu penso o seguinte, Rejane, enquanto legisladores, eu acredito que os 17 nessa casa, eu participei de todas as audiências, de todas as prestações de contas. E é obrigação nossa questionar qualquer coisa que a gente vê diferente daquilo que a gente não conhece ou do que a gente não está habituado. Quando eu vejo, por exemplo, um número de 5 milhões, aí ele vem tendo uma queda e chega em 1,5 milhão, eu tenho que saber quem é que está fazendo investimento, se há capacidade dessa pessoa para fazer investimento, até mesmo para a gente ficar seguro, uma vez que a gente está aqui representando o povo e os servidores fazem parte desse povo. Então, meu questionamento é para saber realmente da capacitação. Eu acho que é a mesma forma que deveria ser feita em todos os setores. Todos os setores você deveria saber se o secretário de tal pasta, ele tem capacidade para estar naquela pasta. Se a pessoa que está fazendo investimento, ela tem capacidade para estar fazendo investimento? Se eu sou presidente da comissão de educação, eu tenho capacidade para estar gerindo aquela comissão? Então é nessa pegada que eu estou falando. Então, como eu não conheço, o meu questionamento é esse. É de vir a conhecer. Eu acho que fiscalizar não é só ver número ou ver escrita. É também ver pessoas, é acompanhar, é saber o trabalho de vocês, é tentar fazer com que o dinheiro que é de servidor, ele tenha o melhor rendimento possível e eu ter a consciência que no final dos meus 4 anos, eu fiz o que eu deveria fazer. Eu estou recebendo para isso. É só por esse motivo.
Presidente, todos os inscritos já se pronunciaram, podem ser dados os encaminhamentos devidos.
Eu gostaria de consultar todos. Foi pedido uma comissão para fazer um estudo da dívida prévia. E eu queria propor uma comissão de 6 pessoas, que seria a Cida, o vereador Nego, porque além de ser vereador, ele é funcionário público, a vereadora Janete, que é contabilista e tem uma voz feminina e um olhar feminino em tudo, principalmente na economia, é prudente, o Dali, a Lília e o honrado companheiro Mário. O Mário. Então, gostaria... O representante legislativo, um muito bom, o Flávio Ramos. Coisa boa, Flávio. Desculpa, viu? Aí, ó. Então, a comissão... Pois? Pois não. Isso. Deixa eu te falar. Não. O plenário é soberano. Quem pode mais, pode menos. Né? Eu acho, por exemplo, nós sentimos representando muito bem aqui com o vereador Negro e a Janete. Então, o Poder Legislativo, a comissão, nós temos 7 comissões temáticas, mas a audiência pública, ela é soberana. Nós vamos votar aqui. Nós estamos criando uma comissão especial de administração pública. Essa comissão, ela sai da comissão temática. Nós saímos da comissão temática e escolhemos, numa forma democrática, fruto de uma audiência pública. Ela é soberana. Ela vai ser, por exemplo, colocar seus membros, o secretário vai apresentar um relatório ao plenário para ser aprovado. Ele é muito competente, eu tenho certeza que na próxima quinta ele já vai ler o relatório que foi proposto à comissão, foi aprovado. Então, é a democracia representativa agindo. Então, a comissão temática fez audiência, mas envolve os outros agentes. Você pode ver que se o Flávio Ramos, ele não faz sugestão, nós não íamos contemplar essa comissão como membro legislativo. E é bom ter um olhar do legislativo, né? Tem um olhar feminino, bem estratificado, tem um da saúde, tem um da educação. Então seria bom. Então eu queria propor...
Eu estou de acordo, mas seria uma questão de ordem, querido.
Pois não, querido.
É, veja bem, pessoal, na questão do DiviPrev, a chave de tudo está na mão do seu prefeito. Não adianta nós fugirmos a essa realidade, porque nós vamos bater com o bico na pedra. Por outro lado, se nós propomos uma comissão e não pelo menos os convidamos, nós estamos dando a ele uma posição de gala de falar o seguinte: eu não fui nem chamado, vocês resolveram por lá, não tem compromisso com isto, certo? Então, eu não me disponho a participar, mas já participei de inúmeras comissões nessas condições, que depois chegava lá e dava com o bico na água, com o bico na pedra, porque realmente não houve a participação. E até mesmo para que a gente tenha a noção de qual que é o grau de interesse na solução do problema, nós temos que tentar incluir o executivo nisso aí. Porque se eles já falaram que não vão participar de nada, a gente já confirma aquilo que nós temos medo, né? Se eles participarem e nos ajudar, nós vamos ficar extremamente satisfeitos e vamos trabalhar ainda com mais afinco. Então essa é a questão de ordem que eu gostaria de fazer. Confirma a minha participação, estou à disposição, não tem problema nenhum não. Mas ficaria muito mais à vontade numa situação dessa natureza que eu ficaria
essa
de falar.
Essa questão de ordem levantada pelo doutor Gigante, eu não concordo com ela não. As pessoas têm que aprender a ser educado e ser convidado e ter responsabilidade. Eu não posso decidir por algo que eu não estou participando. O executivo foi convidado para estar aqui. A proposta que foi apresentada aqui, que tem uma comissão, e esse documento, é lógico, doutor Gigante, que vai ser encaminhado para o executivo, com a ata dessa audiência, com a ata das nomeações. O que nós podemos fazer, antes de instalar a comissão total, pedir ao executivo que ele indique uma pessoa, no máximo 3 dias após o recebimento da minuta, de um nome. Agora, como é que eu vou convidar uma pessoa para fazer parte se a pessoa não está no banquete da vida? Se a pessoa no banquete da responsabilidade, do debate, ele não está aqui. Se não está nos altos, não está no mundo. Então não tem jeito. O que nós podemos fazer é que o secretário Ademir faça um ofício pedindo que o executivo indique e nomeie uma pessoa para fazer parte da comissão que foi escolhida. Se ele vai mandar ou não mandar, é outro 500 também. Agora, o que nós estamos querendo aqui é conhecer a realidade fiscal, administrativa, as perspectivas, os estudos bem feitos, e vão encaminhar. Não sei qual que é o fruto desse trabalho para o executivo, que nós vamos encaminhar para o executivo, né? Então, eu queria fazer essa adendo para que... Pois não, Regina.
Eu aqui, como representante do Instituto, né, é uma autarquia do Poder Executivo, eu me disponho a fazer parte, assim, uma vez que essa comissão não servirá para fazer auditoria, mas sim para trazer soluções, participo representando o Executivo, e as demandas nós levaremos até o prefeito.
Obrigado. Então, a comissão será composta pelos membros Flávio Ramos, pelo Poder Legislativo, professora Cida, Nego do Buriti e Janete, representando a Câmara Municipal Poder Legislativo, Dali, Lília, o Mário e a Rejane, e o doutor Gigante. No total, Rejane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas,
E vamos marcar aqui a primeira reunião na DIVPREV, segunda-feira que vem, às 9 horas, para escolher o presidente, o relator, o secretário.
Segunda-feira eu vou estar lá, estaremos DIVPREV lá em Curitiba recebendo o prêmio de boas práticas de gestão previdenciária.
Na quarta?
Estaremos voltando de Curitiba.
Na sexta?
Sim, sexta estaremos aqui.
Então tá bom. Eu queria fazer, eu vou fazer um encaminhamento. Sexta-feira, hora do café, a DIVPREV vai fazer um cafezinho, 9 horas. Na outra? Então, na próxima segunda. Na outra. Não. Sexta 22. Sexta 22. Tá bom?
Senhor presidente, eu tenho uma disponibilidade pelo Sintran de toda a parte da tarde. Certo?
Pode ser.
Na parte da manhã eu não tenho
essa disponibilidade,
eu tenho que pagar minhas contas, certo? Então eu tenho que trabalhar.
Vamos votar os membros aqui, Flávio, Janete, Rejane. Não pode. Que hora que só pode? Será que não fazer isso meio-dia para rachar razão, não, assim, meio-dia em ponto? Não, mas deixa eu te falar. Espera aí, deixa eu falar uma coisa. Só está na audiência pública. Nós podemos pedir a justificativa da senhora. Ué, isso não, ué. A senhora está na audiência pública, caberá, assim que, por exemplo, lá da hora, mesmo já comunicar a chefia mediada da senhora, que a senhora estará na audiência pública prestando serviço. Isso é um atestado que a senhora está, foi convocada, foi escolhida, foi eleita. Quem for o presidente ou a presidenta lá no dia, vai dar o atestado. Então, a proposta, segunda-feira, dia 22. Sexta, dia 22, 14 horas. Sexta, dia 22, às 14 horas, na sede de IBPREV. Combinado? Qual que é a pauta? O encontro para traçar diretriz de trabalho e escolher presidente, relator e secretário. Já que os membros estão sendo escolhidos. Combinado? Prazo 22, instalação. Começar os trabalhos, 22. Prazo 30 dias. Não, mas 30 dias, né? É demais também, né, gigante? Vamos agilizar isso aí também. Então, 40 dias. 40? 40, fica bom? Uma quaresma? 40 dias, 40 noites, né, Lili? Então, 40 dias após a instalação, será apresentado o relatório na Câmara Municipal, onde será aprovado ou rejeitado e encaminhado ao seu prefeito. Combinado? A dinâmica? Em nome de Deus, eu encerro a sessão e agradeço a todos.